As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tenha atenção às medidas que irão entrar em vigor a partir desta quinta-feira, dia 31 de dezembro. Está em causa o combate à propagação da pandemia em curso, sendo que a principal restrição diz respeito à proibição de circulação entre concelhos até às 5 da manhã de 4 de janeiro. É uma medida que se estende a todo o território nacional, mesmo aos concelhos que não fazem parte dos designados grupos de risco. Recorde-se que o Governo determinou que a circulação na via pública será proibida a partir das 23 horas desta quinta-feira. Essa mesma medida será ainda aplicada a 1, 2 e 3 de janeiro, neste caso a partir das 13 horas. Outra medida que convém reter diz respeito ao funcionamento dos restaurantes. A 31 de dezembro, estes espaços têm horário limite até às 22h30. Já nos primeiros 3 dias de janeiro, os restaurantes só podem estar abertos até às 13 horas, com possibilidade posterior de entregas ao domicílio. Estão proibidas festas públicas ou abertas ao público. Os ajuntamentos na via pública não podem ter mais de 6 pessoas. O Governo reforça ainda o apelo para que se evite estar muito tempo sem máscara e estar presente em espaços fechados, pequenos e pouco arejados. O plantel do Sport Clube Ferreira dos Êxeres está em isolamento devido à detecção de uma infecção Covid-19 num atleta. O grupo terá que ficar assim resguardado até ao dia 11 de janeiro, pelo menos por determinação das autoridades de saúde. Por aquilo que a nossa redação apurou, está em causa um jogador que alinhou diante do União de Tomar, no último domingo, em jogo a contar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ou seja, está por perceber também se serão aplicadas algumas medidas restritivas ao próprio emblema unionista no âmbito deste contexto pandémico. Para já, no que ao Ferreira dos Êxeres diz respeito, todos os outros jogadores do plantel e ainda a equipa técnica serão sujeitos a testes de despiste dentro das próximas horas, para que se perceba o alcance deste único contágio detectado. Os dois próximos compromissos dos ferreirenses na primeira distrital, diante de Samora Correia e Rio Maior, foram adiados para datas a definir oportunamente.
Rádio F, a primeira a informar.
Arrancou o plano de vacinação Covid-19 no centro hospitalar do Médio Tejo. Apesar de uma logística muito complexa necessária para a implantação deste plano de vacinação, foram vacinados mais de 200 profissionais neste primeiro dia. No plano interno, que elaborou para os sucessivos dias de vacinação, o CHMT, além de privilegiar os profissionais que estão na linha da frente na prestação de cuidados de saúde a doentes de Covid-19 na unidade hospitalar de Abrantes, integrou também profissionais que prestam serviço nas unidades hospitalares de Tomar e de Torres Novas. Maria Ferreira, auxiliar de ação médica no Serviço de Medicina 2, foi a primeira a receber a vacina para a Covid-19 no centro hospitalar do Médio Tejo. Sem medos, Maria Ferreira chegou sorridente, muito feliz e esperançosa à unidade hospitalar de Torres Novas para ser vacinada, confessando estar muito contente, referindo que a vacina representa a esperança. É um privilégio ter sido escolhida para ser a primeira a tomar esta vacina, afirmou. O Conselho de Administração decidiu escolher uma auxiliar de ação médica como o primeiro profissional do CHMT para iniciar o plano de vacinação Covid-19. Esta escolha traduz uma forma de homenagear os profissionais que, desenvolvendo também uma atividade imprescindível, são por vezes pouco valorizados nestes momentos de maiores desafios, como é o combate a esta pandemia, sublinha o comunicado enviado para a ERT.
Rádio ERT, informação.
Para resolver parte da poluição no Nabão serão necessários cerca de 22 milhões de euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, afirmou perante o restante executivo autárquico o que já tinha adiantado em recente entrevista à ERT a propósito dos inúmeros casos de poluição que têm afetado o rio. Anabela Freitas deixou claro que é o objetivo colocar essa verba no plano de recuperação e resiliência, montante que seria depois aplicado na resolução dos problemas da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura que serve o Conselho de Orém, mas que está situada na Sabacheira, em Tomar.
Nós estamos a tentar, porque para resolver parte da poluição são necessários cerca de 22 milhões de euros e que nós estamos a tentar colocar no plano de recuperação e resiliência. Tive uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, se bem que esta parte do plano de recuperação e resiliência é com o Ministério do Ambiente, mas de qualquer das maneiras, quanto mais lobby, permitam uma expressão, conseguirmos fazer para esta matéria melhor, e portanto ocorreu uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, onde, entre outros temas, a questão do Rio Navão foi colocada em cima da mesa e foi solicitado que também fizesse pressão junto do Ministério do Ambiente para que este projeto seja incluído no PRR e, portanto, estamos a fazer aquilo que é da nossa competência, sendo certo que nós não temos competência para entrar em terrenos privados, não temos competência no rio fora da área urbana. Aquilo que está dentro da nossa competência, como sabem, já foi feito, foi a limpeza à montante e está prevista a limpeza a jusante. Agora é lamentável, sem dúvida, e não podemos deixar de lamentar aquilo que assistimos, sobretudo quando há chuvas.
Será já neste sábado, 2 de janeiro, que Humberto Morgado vai assumir o comando dos bombeiros municipais de Tomar. A cerimónia terá lugar no quartel a partir das 11 horas. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que, recorde-se, saiu de funções há cerca de um mês, ele que era comandante dos operacionais nabantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagem pelos Chapadores de Leiria, como subchefe, pelos Chapadores de Santarém e ainda pelos Bombeiros Municipais de Abrantes. Estudou Engenharia de Proteção Civil nos Institutos Politécnicos de Castelo Branco e de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um automobilista com idade na casa dos 80 anos percorreu perto de 40 km na A1 entre Torres Novas e Santarém em contramão. O alerta foi dado pela manhã desta terça-feira, à altura em que a Guarda Nacional Republicana recebeu a informação de que o automóvel circulava em sentido contrário, precisamente desde o quilómetro 103 que faz a ligação entre os concelhos de Ourém e Torres Novas. A verdade é que o homem só foi interceptado em plena A15 em direção a Rio Maior, confessando na altura que não tinha ideia de onde é que tinha entrado em contramão. Felizmente, tudo não passou de um susto, ou seja, não houve qualquer acidente. A GNR identificou o automobilista.
Rádio Air, informação.
Uma pessoa ficou desalojada na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Infestinos, Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere. A informação foi confirmada à ERT pelo Comando Distrital de Socorro de Santarém, que reforçou que o imóvel ficou sem condições de habitabilidade. A mesma fonte adiantou que esta ocorrência não causou ferimentos a nenhum dos envolvidos. Foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros, apoiados por 5 veículos. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local. A Câmara de Tomar pondera aderir à campanha Unidos contra o Desperdício Alimentar, uma iniciativa desenvolvida à escala nacional e que tem como grande objetivo minorar a quantidade de alimentos que são desaproveitados, mesmo quando estão em condições dignas para ser entregues a famílias carenciadas. A proposta foi de Luís Ramos, vereador do PSD na autarquia nabantina, sendo que Anabela Freitas, presidente, abriu as portas a esta ação, alertando que 2021 será um ano de tempos difíceis no setor social.
Unidos contra o Desperdício é a denominação da campanha nacional que pretende sensibilizar para o desperdício alimentar e encontrar formas de o minorar. Desenvolvida no âmbito do Dia Mundial de Consciencialização para as Perdas e o Desperdício Alimentar, assinalado a 29 de setembro, a iniciativa junta várias entidades ligadas ao setor alimentar, que se propõe desenvolver um programa de ações com vista a pôr fim aos 30% dos alimentos produzidos que acabam no lixo. Conforme refere o manifesto do movimento, trata-se de uma realidade que é irracional do ponto de vista económico e injusta do ponto de vista social e ambiental. Tem tudo a ver com a sustentabilidade no seu sentido verdadeiro. A campanha tem o alto patrocínio do Sr. Presidente da República e registra a adesão de cada vez maior número de municípios. Porque é um tema que está na ordem do dia, estando nós num contexto em que muitas famílias precisam de ajuda, a bancada do PSD recomenda que o município de Tomar adira também a este projeto que visa chamar a atenção, consciencializar e mudar atitudes.
Fica a recomendação, ver se é possível, sem dúvida, até porque entendemos que o próximo ano, esperemos que seja só o primeiro semestre, esperemos só que seja isso, mas não me parece, vai ser um tempo, do ponto de vista social, muito exigente e, portanto, tudo o que pudermos aqui ajudar famílias e empresas, temos que estar efetivamente unidos nessa matéria de ajudar quer as empresas, quer as famílias do nosso concelho.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, os presidentes da Junta de Freguesia do Concelho de Tomar, afetas ao Partido Social Democrata, vincaram a respectiva posição em torno da revisão do Plano Diretor Municipal, que, recorde-se, está em discussão pública até 7 de janeiro. Nesse mesmo texto, os autarcas garantem que a versão apresentada no início do processo de consulta pública era desconhecida pelos próprios, pelo que é injusta a responsabilização que lhes foi atribuída publicamente numa sessão de esclarecimentos realizada na Biblioteca Municipal. O comunicado alerta que o esclarecimento junto das populações não foi devidamente acautelado, reforçando esta tese com o facto de ficarem sem resposta questões aparentemente simples. O plano diretor municipal, que vai afetar a vida de todos os cidadãos do Conselho de Tomar nos próximos anos, não poderia ser colocado em discussão pública sem os esclarecimentos, muito menos numa fase de pandemia e numa época festiva, lamenta este mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, foi o local escolhido pela comarca de Santarém para a realização de audiências, julgamentos, durante todo o mês de janeiro. Expediente esse que estava marcado para as instalações do Tribunal Navantino. Aliás, esta última estrutura, em especial a sala de audiências, vai ser alvo de intervenções de reabilitação e, por isso, houve a necessidade de encontrar um outro espaço na cidade que pudesse possibilitar a realização de julgamentos. O local escolhido foi então o auditório da biblioteca. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já confirmou esta cedência. Em entrevista à ERT, a autarca garante que todos os aspectos relacionados com a segurança dos utilizadores da biblioteca não serão descurados.
É um pedido que nos foi feito efetivamente pelo Tribunal. No âmbito, no estado em que estamos a viver, deve haver colaboração entre as várias instituições e, portanto, já há alguns meses houve aqui visitas a instalações nossas que poderíamos ceder para a realização de audiências, que o Tribunal assim solicitasse. Houve uma visita às instalações, não só por parte do Sr. Secretário do Tribunal, mas também pelo Sr. Juiz Presidente, e, portanto, das instalações visitadas, o auditório da biblioteca foi o local que o Tribunal entendeu que reunia melhores condições para poder ser cedido. Nesse âmbito estamos a trabalhar com o Tribunal, portanto a cedência efetivar-se-á a partir de janeiro, para já durante todo o mês de janeiro, e portanto todas as atividades que tínhamos planeadas para a biblioteca foram já redirecionadas para outros espaços. Estamos agora a validar os circuitos de entrada e de saída, por forma a que não haja, ponto 1, contacto com os utilizadores da biblioteca, até porque a entrada para o auditório é uma entrada autónoma da entrada para quem vai aos serviços da biblioteca, e portanto estamos a ultimar esses pormenores para depois validarmos também com o Serviço de Saúde Pública, para que não haja problemas, não só para os funcionários judiciais, lá é funcionários, bem como os senhores magistrados, e para quem vai às audiências.
Por exemplo, a presença de utentes na zona da conhecida como multimédia não será afetada nesse aspecto?
Não será afetada, não. Portanto, são circuitos separados, é isso que estamos a preparar, precisamente a separação dos circuitos, e claro, as pessoas serão informadas de que não poderão circular pela biblioteca, então têm que manter todos os cuidados que qualquer um de nós mantém em qualquer espaço público a que vamos.
A Câmara Municipal de Tomar deliberou em recente reunião do Executivo a adjudicação da empreitada de recuperação, requalificação da Igreja de São João Batista, finalizando assim um concurso público realizado para o efeito. Está em causa um investimento na ordem do 1,5 milhão de euros, financiado a 85% por fundos europeus, numa parceria com a Vigararia de Tomar, que assumiu a responsabilidade financeira do projeto. Estas obras têm como objetivo ultrapassar os problemas graves de infiltrações em vários locais, nomeadamente nas coberturas, que estão a colocar em risco a estrutura e segurança do edifício, refere um esclarecimento da autarquia. No mesmo texto, é referido que a intervenção pretende ainda dotar-se o monumento, cujo início de construção remonta ao século XIV, de melhores condições para a sua utilização, tanto na diária como na visita mais turística, por exemplo, na possibilidade de acesso à torre.
Rádio Air, informação.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, reafirmou à ERTS a sua grande preocupação com as questões ambientais no concelho. Os já tradicionais maus cheiros são a principal dor de cabeça, neste particular para a autarquia e, claro, para a população. Nesse sentido, adiantou-nos a autarca, em 2021 irá surgir um plano estratégico para o setor.
As questões ambientais têm sido, efetivamente, uma grande preocupação para o município. Houve delegação de competências nessa matéria na empresa municipal, a Aquanena, que é a entidade responsável pela gestão do sistema, e quando falamos em sistema, falamos na etária toda associada à rede de saneamento e à fiscalização de todos os seus utilizadores, todos os utilizadores do sistema. E, portanto, é esta a componente que, em termos ambientais, se tem revelado mais crítica ao longo dos anos e que, neste momento, tem uma entidade gestora responsável, que é a Aquanena, e que tem estado a desenvolver o trabalho, quer de manutenção, quer de apresentação e avaliação de um plano estratégico para intervir no sistema. O início do ano 2021 terá informação mais detalhada e conclusiva sobre este processo, porque o plano estratégico do sistema está a ser ultimado e prevemos que no início do ano tenha a sua apresentação pública, por um lado, e antes de ter a sua apresentação pública, que seja apresentado aos parceiros locais e regionais e nacionais, nomeadamente até ao próprio Observatório Ambiental, e quando for apresentado em Observatório Ambiental, terá precisamente um momento de apresentação pública nesse momento.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radio-erf.pt.